here!
E a Jade Picon vai ser vilã da próxima novela das nove. E isso gerou um rebuliço na internet. A comunidade está revoltada.
Ok, ok.
Jirandir falou assunto aleatório, parabéns mesmo.
Não, mas o Twitter ontem e hoje teve muito disso, Bruno.
Caramba, tô fora, eu nem sabia.
Eu nem sabia disso.
Mano, vários artistas indignados, dizendo assim, cara, a gente estuda anos teatro, anos TV, não sei o quê, pra conseguir uma oportunidade. E aí a menina participa de um reality show e já ganha uma vilã de novela da nove.
Bagulho é audiência, pô. Você quer meter carteirinha de teatro, fica lá no teatro fazendo.
Perguntaram uma peça assim: cadê difícil o papel do Douglas Silva aí, que tava também, né, o DG?
Uma coisa é o Twitter reagir negativamente, que nem já rolou antigamente. Agora, o lance dessa vez da Jade é que a galera do meio tá se manifestando contra.
Isso, isso.
Tipo, atrizes, atores e a galera falou: que porra é essa, gente? Vocês tão louco? Aí já é diferente, né?
Nem DRT a menina tem, mano.
Não, então, calma.
Aí é loucura.
A Globo já não é de agora que tá fazendo isso. Faz tempo que a Globo tá desesperada, no sentido de ela tem que se reinventar pra essa nova geração. E a maneira que ela encontrou é ficar chamando celebridade da internet pra dentro dos produtos dela. Até agora não tem funcionado tão bem.
É, mas, por exemplo, a Juliette ganhou e ela queria que participasse a novela. E ela não tinha DRT, ela não participou, não autorizaram.
Não, cara, mas assim, eu vou falar a real, assim, eu acho que a Globo tá jogando o jogo que ela acha que vai dar certo. Eu, particularmente, acho que não vai dar. Eu não vejo veia de atuação, assim, na...
Mano, Bruno, Jade. Bruno. Galvão, fala, Tino. Fala, Tino saiu da Globo, filho.
É?
O Carlos Tramontina saiu da Globo. São nego que a gente nunca imaginou que ia sair da Globo.
Todo mundo tá saindo da Globo.
E aí o que a Globo devolve pra gente de volta? Rafa Kalimann. Pô, pelo amor de Deus. Vai chegar na Copa lá, não vai ter mais Galvão Falatino.
Então, isso é uma pena, porque assim, nada contra a pessoa da Rafa Kalimann, mas ela é uma apresentadora muito ruim. Muito ruim.
Carisma de uma porta.
Exato, tipo, ela é ruim.
Não que a gente seja os top aqui, mas qualquer um dos nós quatro é melhor que a Rafa Kalimann, mano.
Então, mas é que ela não tem... Você percebe que ela tá até sofrendo ali, porque ela não tem familiaridade, carisma nenhum. Ela pode ser uma ótima, sei lá, influenciadora, mas pra ser host de programa, assim, não dá,
tentaram,
cara,
aquele programa pra ela, né? Aquele Rafa, não sei o que, Rafa Show, sei lá, um programa assim que tentaram pra ela e não funcionou, é bem ruim.
Na casa da Rafa, era alguma coisa assim. Na casa da Rafa,
muito ruim.
E o que eu vejo da Jade...
Ana Clara, mano. Ana Clara poderia, né? Poderia ser a dona da Globo, Ana Clara.
Ana Clara é só sidekick, né, mano? Pega férias da galera. Ana
Clara, uns bagulho muito bizarro.
E ela é boa, mano. Ela apresenta bem,
É, dessa galerinha que tem ela é a melhor, mano. Mas é isso. A Globo tá tentando se render à internet e tá achando que só botar as pessoas lá vai funcionar. E não vai. A Jade, pelo que eu vi dela ali no Big Brother, porque eu também não acompanho ela muito fora. Não tem, cara. Ela não tem essa via artística. Muito pelo contrário. Ela é bem ruinzinha até de fingir as coisas às vezes. Então não sei como ela vai lidar como atriz. De repente ela pode surpreender. Só que assim, eu acho que a chance desse tiro sair pela culatra é muito grande. O próprio caso, outro caso recente, só pra gente citar aí, é o caso do Mion como Buzz Lightyear lá, cara. Vocês viram a dublagem como é que ficou? O Jornalismo não pode falar, mas eu...
Não vi não.
Cara, ficou muito ruim. Tá ruim? Muito ruim. Eu gosto muito.
Já soltou a dublagem? O filme saiu?
Soltou. Não, soltou o trailer. Não.
Ah, tá. Não,
que saiu foi o... Filme safado?
Saiu não, saiu o trailer dublado já.
Tá vendo o filme dublado em 4K no...
Calma aí, mano. Deixa eu explicar pras pessoas.
Não,
porque também
não é esse vídeo do Briggs. Não é esse vídeo do Briggs.
O Bruno chega e solta a bomba. E simplesmente...
O Bruno tá com o torrent aí do Buzz e não soltou pra nós.
É que saiu o trailer com a dublagem do Marcos Mion já.
Ah, sim.
E é ruim. Eu adoro, eu quero ficar bem claro, deixa eu dar um disclaimer, eu adoro o Marcos Mion, eu acho que dessa leva atual, ele é um dos melhores comunicadores que a gente tem, porque é um cara que consegue falar tanto com o demográfico mais velho, quanto com a galera jovem, tá? Eu adoro o Marcos Mion, como apresentador, como dublador, tá horrível, mas vamos colocar o contexto, qual que é a pegada do Buzz Lightyear aí? Vai ter o filme do Buzz Lightyear, que na verdade não é o personagem do Toy Story.
Não é o Buzz Lightyear, é o filme do Lightyear.
É, o Lightyear, mas é o cara que deu origem ao Buzz Lightyear, pô.
Isso. Porque o boneco do Buzz, do Toy Story, é inspirado em uma pessoa que existiu.
Pessoa que existiu, isso.
E pra mim é meio estranho esse filme, mas tudo bem. Depois a gente entra nesse ponto aí, porque, tipo...
Caralho.
O filme... Não, mas é assim, pra mim o filme passa num futuro... E como que eles querem o bonequinho do cara no passado? Apesar que tem viagem no tempo no filme também. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas calma, o ponto não é esse. Na versão original, justamente como não é o Buzz, mas é o cara que deu origem ao Buzz, o dublador não é o dublador do Buzz original lá fora. É o Chris Evans.
Isso, lá o dublador do Buzz original lá fora é o Tim Allen, né?
Isso.
E aqui no Brasil é o Guilherme Briggs.
Exato. Aí o que aconteceu? Lá fora, o Lightyear já não vai ser o Tim Allen, vai ser o Chris Evans, que Chris é o dublador do Capitão América. Aí qual que é o salto lógico que fizeram aqui? Ou seria o Briggs, ou então seria justamente o dublador do Capitão América, que aqui no Brasil eu esqueci quem que é o... É
o Mendonça, o...
Achei que é o Jalim. Ai, tomando cu. O bom não precisa nem continuar, tá ligado?
O Jalim famoso. O Espinosa, Duda Espinosa.
Isso, Duda Espinosa. Aí o pessoal fez um salto que seria: ou vai ser o Briggs, ou vai ser o Duda Espinosa, que vai acompanhar a voz lá de fora. E não. O que aconteceu foi que a Disney foi lá, prepararam um vídeo todo bonitinho do Briggs passando a responsabilidade de dublar o Lightyear pro Marcos Mion.
Mionzeira.
E aí a galera falou assim, mano, não é possível.
Eu gostei.
Mas aí, tudo, aí até aí eu falei assim, vamos dar o benefício da dúvida. Vamos ver o cara dublando. E aí saiu o trailer dublado. Dublado.
Bem-vindo ao Soletrando.
O Bruno tá tendo AVC, mano. Daqui a pouco ele vai pro buraco.
E tá muito ruim, mano.
Mas ruim muito não, Bruno.
Muito ruim. Mionzeira, ele mete o máximo. Gira ou nem?
Não,
ele falou assim,
não.
Ele falou assim, tá louco, mano. Isso aqui é gala.
Cadê o
Bruno? Caraca, o Bruno odeia o Marcos Mion, não é possível.
Não, eu adoro o Mion, mano. Eu adoro o Mion. Mas tá muito ruim, cara. Porque você tá assistindo o tempo todo. É o Mion, é o Marcos Mion, é o Marcos Mion. A beleza do dublador profissional é que quando você escuta a voz, você não amarra com o cara.
Ou não. Ó, Bruno, o Celton Mello não é dublador profissional.
Não, o Celton Mello é sim, pô.
Dublador profissional?
Ele começou como dublador, ele é dublador desde criança.
Pô, achei que ele tinha feito o contrário.
Não, então não, ele merda. Começou dublador.
Mas, aquele, ele é
dublador.
Mas ele é um gênio, mano. Aquele do A Nova Onda do Imperador lá é uma das melhores dublagens já
feitas. Não, é porque ele já dublava desde criança. O então, Celton Mello começou dublador.
Cara. Eu achei que ele era ator e caiu lá e fez o que fez.
Não. O Celton Mello, mano.
Ele Celton é fudido, Mello, né, mano?
É dublador do Daniel San do Karate Kid, Evandro.
Cara, não manjava. Só conheço esses famosinhos aí, ó. Garcia
Júnior. Ele começou pivete.
Quem que é a voz dele que você vai explodir tua cabeça agora? Ele era dublador do Charlie Brown, filho.
Caralho, do
Snoopy.
Foda. Mas tá aí, ó. Não dá pra cobrar que você queira como Marcos Mion faça o que o Celton Mello faz, então. Porque ele já tava, então, o quê? Há 20 anos até de chegar no Nova Onda do Imperador, que foi onde eu conheci.
Mas o problema não é esse. O problema é, por que que a Disney falou que escolheu o Marcos Mion? Porque queria uma voz famosinha pra dar o boost pro filme.
Que nem o Chris Evans lá fora.
Sim, só que aí, eu acho que venderia muito mais.
Mas se fizer, tá zoado ou tá da hora?
Tá zoado. Não, lá fora tudo bem. Mas aqui, não, assiste aí, mano, tá muito zoado. E eu adoro o Mion, mas tá zoado pra caraca, mano. É o Marcos Mion falando, tipo, ele tá pegando e tá lendo as linhas lá. Isso é louco, mano.
Eu fiz um vídeo sobre esse rolê e eu endossei.
Lógico, né? O senhor quer fazer médio aí e tal, mas eu
tô aqui
pra falar a verdade. Escuta aí, Evandro, vê se tá legal, real. Assiste o trailer aí, mano, vê se é real. Vai, ó.
Que eu tô esperando você mandar o link, Bruno.
O traje é mais do que parece. Ele não protege só o corpo, ele protege o universo.
Pronto, Capitão Lightyear?
Eu nasci pronto.
Ao infinito?
E além.
Invasão de perímetro.
Obrigado. Vamos levar todos pra casa.
Vamos, vamos!
Precisa de ajuda?
Negativo.
Certeza?
Sou Buzz Lightyear. Sempre tenho certeza.
Ai, que...
Buzz Lightyear, registro da missão. Meu erro prendeu a gente nesse planeta estranho. Eu preciso consertar isso.
Olá, Buzz. Eu sou o Sox. Minha missão é ajudar você. Eu não vou desistir da minha missão.
Também não vou desistir da missão.
Ótimo.
Lightyear, trailer Mion aqui, eu até mandar
pra vocês. Esse filme vai ser massa pra caramba, mano.
Que não, o filme pode legal. Ser legal, não tô falando que o filme vai ser ruim não, gente.
O problema é o Mion, então, seu negócio é pessoal.
Ô, Bruno, viaje lá pros Estados Unidos e assiste em inglês lá. Obrigado.
Espera sair no Disney Plus e assiste legendado, dublado, legendado.
Esse trailer 3, eu não tinha visto, né? Eu tinha visto o trailer 2 dublado por ele. E esse 3 realmente tá um pouco estranho o começo dele, né?
É, tipo assim, eu tava de boa até a hora que ele fala o nome. A hora que ele fala o nome é bizarro. Nos 30 segundos ali, 30 segundos que ele mete o Sou Buzz Lightyear. Porra, você é o Mion. Você quer enganar quem?
Não, você cara? Não é o Buzz, né? Você é o Mion. Ele poderia ser. Ele poderia dizer assim: eu sou o Lightzeira.
Aí seria top, aí zoava, vai zoava com a cara do Bruno. Eu apoio.
É tipo
equalizar você, né? Há tempo de mudar ainda, porra. O Sonic ensinou aí, ó.
Mano, você vai chamar a Peach pra dublar uma parada, tem que dar uma equalizada na coisa, né, mano? Eu vou equalizar você, eu acho.
Porra, o Bomba Pet já ensinou que dá pra mudar os arquivos, ó. É só o Mion pegar o Zap, mandar pra Disney, meter umas gírias aí já era, vira piada.
Mas na real, Evandro, ficou bom? Não ficou, velho.
Não, eu vou assistir original, né? Não tem jeito. Eu vou assistir espanhol pra treinar espanhol agora, Bruno. Tô o rei do espanhol no Duolingo. O que eu tô vendo de DuckTales em espanhol, filho? Só dando risada, as palavras tudo escroto.
Evandrito, orte, habla
espanhol. O espanhol engana, mano. A gente acha que entende porque é brasileiro, filho. Tem umas palavras que não tem nada a ver com nada.
Mas tu já tá falando alguma coisa?
A meia, Jordi. Como você acha que fala meia? Não, o vocabulário vai melhorando, né? Se você fizer o Duolingo todo dia, pelo menos o seu vocabulário melhora. Mas a meia é calça tênis.
Calça tênis? Faz sentido. É.
Então, faz sentido pra caralho, mas nunca você vai. Eu ia falar meita. Tudo é só falar diminutivo, caralho.
Tênis,
meita. Meu sapatito era meita.
Quanto custa esta meita? Filho, o espanhol brasileiro que não sabe falar espanhol é isso.
Caraca, mas a gente é um palhaço. A gente é por isso que a gente é xingado pela América
Agora, do Sul. Agora, o cara me contou, o maluco do Promo Beach me contou que ele foi pra Argentina. Não foi pro Chile igual eu vou, não. Aí ele falou que chegou lá, Bruno, eu falei, eu tô fazendo Duolingo pelo menos pra não passar tanta vergonha, né, pra entender melhor. Aí ele falou, então, mas o Duolingo que você tá fazendo é espanhol, não é? Eu falei, isso. Ele falou, o problema é que lá eles falam chileno. É o inferno, eles não entendem você e você não entende eles. Eu falei, mano, você tá exagerando. Aí ele falou, bicho, problema, a gente chegou no táxi e aí eu fiquei falando pra ir pra praia e que tinha o mar e não sei, em português, né, brasileiro, brasileirando. E ele falou que o taxista não entendia, nem fudendo. Ele ficou, ele e a mulher dele, uns 5 minutos explicando que ele queria ir pra praia. Aí a hora que o taxista entendeu, o taxista falou assim, lá praia. E tipo assim, claramente o cara tava numa má vontade fudida, tá ligado?
Porque se eu quero ir pra praia, é a mesma coisa que lá praia, cara.
Ele falou
praia
que o cara foda. Não entendia, e aí o cara depois meteu essa. Lá praia. Eu falei, Gabriel do céu, você tinha que falar assim, bitch, motherfucker, do speak it. Aí eu queria ver se ele não ia rapidinho correr pra praia com você.
La Playa?
É, La Playa, tinha que falar La Playa.
Pro cara parece entender. Uma sketch do Porto dos Fundos, caralho. Quero ir à praia. Não entendo, senhor. Quero ir para a praia. 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 Nadar. Praia. Aí, depois de muito tempo, assim... La Playa. Mesma coisa, cara.
Então. Aí eu tô fazendo. É bem na hora. O Duolingo ajuda bem, mano. Tem um monte de palavra que eu não fazia ideia que agora eu sei.
Bruno, você não gostou, né, do Mionzeira?
Eu gosto do Mion, não gostei da dublagem dele no Lightzeira.
Do Bozeira. Lightzeira, né?
Eu acho que vai ser legal, mano. O Mion tá muito famoso. O cara é o Caldeirão, calma.
Então, calma, né? Mas é que tá, entendeu? Tipo, isso não quer dizer que vai traduzir em qualidade. Quem? Eu queria que fosse o Duda Espinosa, o dublador do...
Não, mas tem do que Capitão ser um, tem que ter um Star System aí, mano. Tem que ser alguém famoso pra atrair, mano. Como fizeram nos Estados Unidos, mano. Que é o Chris Evans. Por que tu não tá reclamando do Chris Evans?
Porque lá faz sentido, trocou o cara, beleza.
Não, é porque você não gosta dos slangs
não, do Mion. Porque, não, é porque o Chris Evans é ator.
Tu acha que um astronauta jamais falaria Mionzeira?
Eu acho que, duvido que um astronauta chega assim, tá louco, mano. Tá louco, velho.
Caraca, mano. Na cabeça do Bruno, o Mion é assim, é na vida real. Tá Mion é assim, mano. Chega o cara da NET pra fazer manutenção no modo e ele atende desse jeito.
Ele vai falar, mas tá uma camiseira aqui, mano, internetotola, né?
É que a gente nem falou da Jade, né, no fim das
contas. Ninguém liga pra essa mesma.
O que o Briggs deve ter ficado bolado com essa decisão aí, filho.
Teoricamente, ele levou na boa.
Vai fazer o quê? Vai falar, não. Chega o senhor Disney lá, com a cabeça congelada que a gente já conversou no cast recentemente aí. Alô, Briggs, preciso que você faça um negócio pra nós. Ele vai falar, não, tô de boa. Não vai, mano. Vai criar inimizade com o cliente. Mas é foda, porque ele mesmo fala que é um dos personagens da vida dele, o Buzz.
É, mas é o Buzz do Toy Story, né?
Mas é o Buzz, caralho, foda-se.
Não pode ser, mas... Não faz sentido, mas...
O problema, é o que eu falei, o problema não é trocar, poderia ser outro cara, porque tudo bem, é outro personagem.
Será que no filme vai ter o Buzz do Toy Story no
final? Botava, sei lá, o Antônio Fagundes, pronto, bota o Antônio Fagundes pra fazer.
Aí pronto.
Imagina, o rei do gado, é. Se o Mion é caricato, imagina o Fagundes. Ô, Bino, é o cilada. Imagina o Buzz na
nave. No espaço, exatamente. É cilada, Bino.
Pra gente encerrar aí o assunto lá do que iniciou, o que, é que vocês acham da Picão?
Vai ser ruim, hein?
É o Felipe que levantou a lebre, que é a Globo, que é a audiência. É isso,
mano. Mano, a Jade é bonita, viu, mano?
Putz. Tudo bem, mas ela tem que ser boa atriz, né, mano?
Eu acho normal pra
caralho. Caralho, tem sim. Quanto pessoa péssima já passou nas novelas, ninguém liga, mano. Para.
Caraca, Sabrina. Mas ela vai ser antagonista principal da novela, velho. Ainda mais as novelas da Globo, que tem orgulho de ter antagonista.
Eu não tenho como.
Sempre
a Carminha, Bruno, Carminha.
Exato, eu não tenho Carminha, como. Carminha, a outra lá, a Dinorá lá, vai,
para. Nazaré, Dinorá.
Nazaré,
pô. Não, e o Arthur foi queimado, né, mano? O cara ganhou o Big Brother.
Esse Arthur ganhou no bot, né? Não tem jeito.
Ele só tá fazendo propaganda de iPhone de pirâmide.
O cara tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, faz uma live e aparece 100 nego pra assistir, cara. Como é que pode isso? O ganhador do bagulho.
É, porque eles compararam, né? A Juliette e o Arthur. Aí a Juliette, a primeira live que ela fez quando saiu do Big Brother, 800 mil pessoas assistindo no Instagram. O Arthur fez, tinha 60 mil.
Aí, ó, 40 mil era bot. 40 indiano.
A Globo cancelou o documentário que tava fazendo pro Arthur, mano.
Mas falou o quê nesse? Ia falar assim, ah, ele não comia pão, entrou lá e comeu pão. E é isso.
Na verdade, a culpa dele ter ganhado foi da própria Jade. A Jade construiu a persona do Arthur ali dentro.
Foi. Vamos ver você pro paredão?
Bora. Mas aqui, cá entre nós, qual a chance de qualquer um aqui ver essa novela da Jade também?
Falando, qual a chance de em 2022 eu ligar quem que é ou não o vilão, pô, da novela
da Globo? Na pessoa da novela.
Porra, minha.
Qual novela que passa hoje em
dia? Pantanal
tá sendo sucesso pra caralho.
Discussão não é pra gente.
Pantanal? O Felipe fala isso, mas ele tá assistindo Pantanal todo dia, que eu tô ligado.
Exato, mano. Tá lá torcendo lá pra Juma, mano.
Pra Juma, pra Muda. Tá vendo a Muda falar?
Muda falar?
Tem, porque a Muda, ela não era muda.
Ela só finge que é.
Mas ela só fingia que não falava. E aí, tipo, tem uma hora que a Juma tá vendo, né, o jovem lá se agarrando na lagoa lá, né? E aí ela fala assim, Muda, não fala Muda. Não fala Muda. Não fala nada Muda. E tipo assim, a menina...
Ela fala sozinha?
Já, aí virou um meme, né?
É um milagre.
Muda não falar.
Quando, Jurandir, aí tem aquele conceito da plaquinha Família Muda vende tudo? Ou é algo de São Paulo? Mas você sabe o que que é isso?
Coisa de
Paulo. E Felipe? É sério, cara, não é zoeira, não. Tipo assim, quando eu era criança, eu até falei isso no Mosqueteiros recentemente. A galera vai se mudar. E aí eles querem vender tudo da casa pra não levar na mudança. E aí eles botam a placa na frente. Família Muda vende tudo. Pode colocar no Google Imagens que você vai ver que existe essa
placa. Eu ouvi falar disso.
Pode, lá perto de casa acontecia direto.
Caralho.
E aí eu, criança, eu achava que era uma família de pessoas mudas.
Eles vendem tudo, tô nem aí, são desapegados.
É, eu ficava, caralho, por que que essa galera tá vendendo as coisas, mano? Tô precisando de dinheiro. Só depois de adulto que eu fui entender que eram pessoas que estavam de mudança. E eu não tô fazendo piada, realmente eu pensava isso. E existe esse rolê Brasil afora, da Família Muda vende tudo.
Tem um Instagram chamado Família Muda Vende.
Aí, ó. Eu acho bizarro vender tudo, porque você tem que pegar, levar as coisas da sua casa, caralho. Pelo menos alguma coisa.
Não, mas aí a mudança fica mais cara, dependendo de pra onde você for mudar, né? Às vezes é melhor vender e comprar no lugar do que tentar mover tudo.
Não, mas uma fotinha. Bruno, tem o conceito de comprar porteira fechada.
O cara não vai vender a foto dele com a avó dele pra outra pessoa.
Não, mas tem... Não, beleza, coisa muito pessoal assim. Mas o negócio de comprar porta fechada é tipo assim, você comprar um apartamento com tudo que tem lá.
Tem lá dentro, é.
Mas até partilha. O play.
Partilha uns negócios pessoal.
A cueca. Enfim.
É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Não está dando! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco,
rapaz. Gol, animal.
Vai morrer.
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Life from your grave.
Mas antes da gente começar esse podcast maravilhoso, nós temos um recadinho da Lura, exatamente, todas as semanas. Estamos aqui lembrando você que não conhece a Lura. Cara, não é possível, depois de tanto tempo a gente falando aqui, você não conhecer a Lura. Você conhece, né? Já, pelo menos já ouvi falar, a gente comentando aqui, óbvio, né? Afinal, você escuta 99 Vidas. Mas você já acessou o site da Lura? Recomendo você acessar agora. alura.com.br/promoção/99vidas. Ah, não quero digitar, quero clicar. Então acessa 99vidas.com.br, vai em qualquer post aí e clica lá e tem um linkzinho da Lura para você acessar direto. Você vai se surpreender porque assim que você acessa esse link, já tem lá avisando: olha, se você assinar, você ganha 10% de desconto no valor da sua assinatura aí, né? E essa assinatura, Bruno, dá direito ao quê?
Jurandir Filho, a assinatura da Lura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, dá acesso a mais de 1.300 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. Então você, por exemplo, quer aprender a parte de gestão. Então, assim, eu quero me focar na parte de gestão aqui, inovação e gestão. Eu quero ser um cara que vai ser um entrepreneur, né? E quero liderar esse mercado aí, levar o mercado de tecnologia para novos patamares. Tem um treinamento para você também. Então a Lura é o legal que você tem treinamentos na parte técnica, mas também na parte para desenvolver outros talentos que vão te levar mais longe na sua carreira. O bacana é o seguinte: você desenvolve técnica, desenvolve habilidades além da técnica, você se torna o profissional que o mercado precisa, não só o que o profissional que o mercado quer.
Exatamente, que nem tipo Batman, Cavaleiro das Trevas.
Exatamente.
Não é o que Gotham...
Não é? Não é o que Gotham merece, mas é o que Gotham precisa.
Exatamente, exatamente. Seja o Cavaleiro das Trevas da tecnologia aí, seja inovador, mergulhe em tecnologia na Lura. E para você ouvir os 99 Vidas bônus, você acessa 99vidas.com.br/assine. Rapaz, eu escuto a palavra assine, já dá um tremelique, né? Porque eu assino tanta coisa, assino os streams, assino, né, as coisas aí, o Spotify, né? Tem um negócio de videogame, né? O Game Pass, a assinatura.
Nossa, a minha PSN venceu esses dias, Jandir, e em dólar ainda.
Eita, bicho, essa assinatura é pesada. Mas o do 99 Vidas... é nada pesado, porque aqui a gente entrega. Ao invés de mandar um jogo refuleirado todo mês, a gente aqui entrega pelo menos 4 bônus pra você ouvir. E, cara, são podcasts premiums, né? São como se fosse esse 99 Vidas aqui que você tá ouvindo, né?
Exatamente. A gente já teve programas lá sobre assuntos muito parecidos com o daqui do podcast sobre videogame, muitas vezes. A gente fala, às vezes, de outras mídias. A gente troca uma ideia, muitas vezes, com os nossos ouvintes e... muitos dos programas têm aí perto de uma hora também. Então é basicamente mais um 99 Vidas pra você ouvir na sexta-feira. E Jurandir, você tá preocupado aí com todo o seu gasto com assinaturas?
Isso.
E se eu te dissesse pra você testar por 30 dias o programa de assinatura do 99 Vidas, você não precisa pagar nada?
O que que absurdo?
Exatamente. Se você nunca foi assinante do 99 Vidas lá no Sparkle, você pode ter 30 dias grátis pra... aproveitar aí todos os bônus que a gente já soltou até hoje.
Mas que absurdo, Felipe!
Exatamente.
E importante falar, né? Que a maioria desses streams hoje em dia é tudo 7 dias, né? Acabou esse negócio de 30 dias, né? A galera tá colocando só 7 dias agora, hein? É pouco tempo. 99 Vidas dá 30 dias. Ou seja, dá pra você ouvir as 200 edições do 99 Vidas bônus.
Se você tiver empenhado, dá pra ouvir mesmo.
Não, só colocar um atrás do outro, né? Bota aí aplicativos embaixo, o aplicativo do Sparkle, né? No celular, vai dando play, né? Dando play, piririu, faz uma playlistzinha e tá suave demais. 99vidas.com.br/assine. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez voltamos para mais uma edição do Tupac. Estou todo enrolado. Oh, sabe só do T-Pack. É.
Let's turn this house into a happy home. To all the homeboys that couldn't get their happy home. Let's turn this house into a happy home. As long as one of us got it, some of us got it. Let's turn this house into a happy home. You know what that is.
Retornamos com mais uma edição do Tupac no 99 Vidas, que agora acontece a cada 10 edições, né? Caraca, Tupac ficou longe, né? Tupac está morrendo?
Nunca, sempre vivo nos nossos corações.
Só iremos discutir esse assunto quando a gente chegar em números fechados no 99 Vidas, tipo na edição número 600, né? A gente discute lá o que, é que vai ser do futuro do 99 Vidas. Mas o certo é que Tupac acontece agora a cada 10 edições... E na última edição, fui eu que trouxe dois jogos. Dessa vez, é o nobre Felipe Mesquita que traz dois jogos para serem comentados, analisados, avaliados, né, com suas respectivas notas. E de, né, como um Tupac tradicional, ignorados em algum momento. Né? Por favor,
exatamente.
Felipe Mesquita, diga lá.
Jurandir,
o que é que você trouxe para nós?
Eu sempre trago aqui... jogos que conversam um com o outro. Tem ali características parecidas. Trouxe isso do Bruno, não vou mentir. Não vou esconder.
Bruno inspirou. Bruno é inspiração,
exato,
né?
Exato.
Inspirador,
é. Bruno é inspiração. O Bruno é o mais velho daqui, então ele inspira exatamente. As pessoas. Inclusive, assim, tem tanta gente chata no mundo por causa do Bruno. Bruno inspira essas pessoas.
Caralho. O cara era legal, né? 10 anos atrás ele começou ouvindo na vida e foi se familiarizando com o Bruno, ficou chato.
tem gente, inclusive, que tá fazendo maratona. Endosso, tá? Endosso todas as pessoas aí que comentam. Aliás, muito obrigado a todo mundo que tá deixando seu comentário aqui no 99 Vidas. Porque é muito legal, cara, você poder ouvir 99 Vidas antigos e deixar comentários. Porque outras pessoas que forem fazer maratona, eles vão ver lá, rapaz, o seu comentário lá.
Exato.
Olha, mano, que registro maravilhoso.
Tem um mano lá que tá dando nota pra todos os 99 Vidas. Tá exatamente. Dando de 0 a 99 vidas pra todos os 99
ele
vidas.
Ele tem um perfil chamado assim, esse 99 vidas, esse podcast merece 99 vidas?
E ele dá a nota e justifica, né?
É muito legal. Não,
dá a nota e justifica.
Um que sumiu foi o Michael Jackson, gente, vocês viram?
O que aconteceu, né?
Será que tá vivo?
E aí teve um comentário que ele fez, e aí foi deletado, e aí um cara comentou assim, não ele. Ele comentou, e aí um cara falou... Nossa, parece o Michael Jackson falando. E aí ele deletou a mensagem.
Olha só, no mínimo esquisito.
Aí o outro falou assim, sentiu.
Galvão.
Inclusive, nosso site tá, né, com problema de conexão de banco de dados toda hora, né? Que
tô porra mandando é essa, porra. É, assim, porra, vamos ativar já o departamento técnico.
Eu vou fazer o que eu tô fazendo, que é sempre reiniciar o servidor.
Senhor já resetou o equipamento?
Have you tried?
Eu sou que nem os técnicos de informática das antigas, né? Chegava assim, ah, tô aqui com um problema aqui no meu Word. Vamos formatar esse computador aqui, porque... Não era desse jeito, né? Tipo assim, é o problema mais simples do mundo. A minha hora tá desincronizada, assim,
no relógio. Tem filha da puta, cara. Mandei pro Odilon Júnior, Jurandir, que é o nosso suporte técnico oficial. Esse mesmo print aí, que tá escrito. Erro estabelecer conexão com o banco de dados. Aí eu falei, amigo do fórum, sabes o que é isso? Aí ele, sei, o banco de dados está fora. Só tem esse
comentário. Eu sou o tipo de... do Capitão Óbvio.
Explica as pessoas que ajudam a gente, Bruno.
Eu ganho suporte.
Ele vai olhar lá.
Esse suporte valioso, muito bem.
Eu acabei de reiniciar o servidor aí.
Não, mas é bom olhar pra não cair mais, né? Porque estão mandando um tweet às vezes.
É, não sei o
que tá pode fora. Ser
isso, não.
Esse dia o cara me mandou DM no Instagram, o site tá fora. Aí, mano, primeira coisa, eu tenho que saber que site você tá falando.
É, porque tipo, o site tá fora, pô, caralho.
Sei lá, Promobit caiu, os caras iam me avisar, tá ligado? É. Ou mosqueteiros. Aí é foda, mas voltou. Aí, grande suporte. Mas ele vai
o olhar, site tá fora, o quê? O Xvideos, que tava com o Doutor porra, Estranho.
Nubank, né? Mó treta com o Nubank essa semana aí também.
Você ficou ligado que tinha o Doutor Estranho novo já no Xvideos?
Sim, os caras botam. Tinha época do vídeo dos Catanares, mano.
Que loucura.
Que enfim, é Xvideos, né, Bruno?
Xvideos não é pra colocar... Sim, é pra colocar o vídeo dos X-Men, não é?
Exatamente.
Não sei se é não, mas botaram o filme do Doutor Estranho em 4K duplado outro dia lá, hein? Bombou, acabou.
Exato. Estamos falando disso.
É porque a Disney adquiriu a Fox agora e todo o conteúdo do X-Men vai pra Disney, não é?
Xvideos.
Agora faz sentido. Esse outro stream, né? Tem o Disney Plus, o Star Plus e o Xvideos, que é a coisa dos X-Men.
É.
Então, não acessem, você vai falar que as pessoas não sabem.
Aí o cara vai lá assistir. Quem é que não sabe, Bruno?
Não sei, aí o cara vai botar, vou botar o filho aqui, meu filho vai assistir o filme do X-Men aqui.
Você aí, cuidado. Que é um podcast de videogame, que não conhece
O Exist tá
sacanagem. Bruno, eu não vou trazer esse assunto do House, porque seria um problema do multiverso 99 vidas. Mas no futuro...
Esse assunto do House tá no programa normal ou tá no bônus?
Já me confundi não, todo. Tá naquele que sairá na... Ah,
tá no programa do futuro. Então num fica ligado, futuro, ouvinte. Né? O Bruno vai te dar uma dica sobre House em breve.
Bruno
vai dar dica, não. Eu não, senhor, eu só comentei.
O vídeo vai ouvir, Bruno. Tá gravado, não adianta
eu
nada
só você falei falar. Que House momento. Não é remédio, foi isso que eu falei, velho. O Jandir aí com a falsa pseudomedicina. E eu defendendo a ciência, os senhores já estão desvirtuando tudo já.
E o Tupac?
Ô, Felipe, por favor, traga aí seus jogos.
Então, Jandir, eu trouxe aqui dois jogos de tiro em terceira pessoa e que se passam no Oriente Médio, e que foram lançados ambos para a mesma geração, PS3 e Xbox 360. E vamos começar aqui com...
Ô, Felipe, só uma coisinha antes. Três mudas de quebra-demanda, abre caminho, vende tudo,
R$29,90. Obrigado, depois desse anúncio aí, do Família Muda, vende tudo. Começar aqui com um clássico incompreendido, 50 Cent, Blood on the Sand.
Bad news, 50. No deposit.
Motherfucker.
That's right. The money didn't come through. You're out $10 million.
Shit, it's fucking payday, homie.
Mr. 50. What a surprise. Where the fuck is my money? I need a few days. Yeah?
$10 million. Guaranteed. That's the deal.
You'll have it. I just need more time.
Time's up.
Olha aí, jogo do 50 Cent, qual é? O Inda Club, né?
É, exatamente.
Candy Shop, pô, é a famosa...
Candy Shop é complicado, hein, mano?
Candy Shop é, cara, é
uma... Hoje em dia,
porra. Candy Shop hoje em dia passaria?
Pelo estilo da música, eu acho que sim, não tem o que fazer.
Primeiro que as pessoas cantam e nem sabem o que é que significa esse
rolê. Exatamente.
E é um dos beats mais lendários da história.
Pô, ele Inda Club é ainda mais, talvez.
Sim.
Mas o 50 Cent, que é um rapper que fez muito sucesso ali... Comecinho dos anos 2000, né?
Você quer chupar um pilulito?
Essa música não é assim, não.
É, não é... Mano, que caralho.
É a música da Bombonieri, você que gosta de Bombonieri.
Mas o 50 Cent Blood on the Sand é o segundo jogo lançado usando aí a feição e nome do 50 Cent, porque teve o Bulletproof, porque pra quem não sabe, o 50 Cent tomou 9 tiros, então ele é a prova de bala aí. E aí foi lançado lá pro Play 2, mas em 2009... A Swordfish e a THQ, que viria a falência um ano depois, né, talvez tenha a ver com esse jogo, inclusive, lançaram aí o 50 Cent Blood on the Sand, que é um jogo de tiro em terceira pessoa, bem parecido com Gears, bem no esqueminha de Gears ali, sabe? Você esconde na barreirinha, sai andando, correndo, meio agachado, num jogo onde, na história, 50 Cent e a G-Unit, que é o grupo dele lá de rap, eles estão fazendo um show num país fictício lá do Oriente Médio. E quando esse show acaba, eles vão atrás lá do promotor pra poder receber a grana, né, do show. E quando eles chegam na sala do cara lá, o cara foi roubado e fala que não tem dinheiro. E aí depois do 50 Cent e a G-Unit ameaçarem o promotor, ele entrega pra eles uma caveira que é toda incrustada com diamantes assim. E aparentemente vale mais de $10 milhões como pagamento. Só que aí quando eles estão indo embora lá do traslado do show pro aeroporto, eles são atacados. E essa caveira é roubada, e aí começa a história e o gameplay do jogo, que é o 50 Cent e os seus amigos tentando recuperar essa caveira incrustada de diamantes aí.
Mano, o jogo do 50 Cent tá de sacanagem, né, Felipe?
Cara, ele é um... Eu gosto de defender esse jogo. Eu gosto, pô, gosto.
Tu gostou dele no Super Bowl?
Foi, mandou bem, de cabeça pra baixo. Mandou bem. Tava...
Cantou a mesma música que ele canta
sem fôlego
há 15 anos. Ele só canta essa música, né? Inda Club e Candy Shop.
É, mas não, ele teve muitos hits aí, 21 Questions, Window Shopper.
Não, esse daí não bombou não, né?
Teve muita música bombada. Mas a parada desse jogo é que ele... Eu sei que a premissa inteira é besta, a história é péssima, assim, não acontece nada na história demais, assim. É uma mulher que rouba lá uma capanga de um outro vilãozão lá do Oriente Médio, e aí o jogo é cheio de estereótipo, um negócio tudo horrível, assim, mas, cara... Ele é surpreendentemente um jogo de tiro de terceira pessoa em co-op, porque ele é pra ser jogado... Você pode jogar sozinho, mas ele é... Acho que fica claro que ele é pra ser jogado em co-op, duas pessoas. Ele é surpreendentemente divertido. Você joga com os membros da G-Unit lá, o Lloyd Banks, outros rappers lá. E ele é um jogo surpreendentemente divertido, cara, e muito bem feito, assim, na questão de mecânica de tiro, sabe? Ele tem fases assim. Os ambientes são todos meio melhor genéricos. Que o Gears? Não, não é melhor que o Gears, mas ele é. Dos clones de Gears que apareceram naquela época, que apareceram muitos, ele não é um dos piores. E assim, tem jogos que chegaram mais perto, mas ele é um jogo. Pra um jogo licenciado. Um jogo que, pô, tá lidando com o 50 Cent fazendo show no Oriente Médio, tipo assim. Um jogo que é cheio de palavrão, assim, é só isso. Ele, o que ele mais deve falar é beat dentro do jogo, assim.
A captura sem de movimento parar. Dele tá muito boa, viu? Porque o rosto tá igual o 50 Cent.
É, igual, muito, é muito igual. E o dos
compensação, dos a movimentação também. E o controle são horríveis.
Mano, é de boa. É de boa.
Ah, não é de boa, Felipe. Não é possível.
O Felipe defendendo. A movimentação é de boa. As armas têm um peso legal, você pode usar quatro
não
armas.
Não precisa ter medo, o 50 Cent não vai vir te dar uma coronhada por causa que você vai falar mal do jogo, mano.
Não tem medo, eu tô falando a verdade aqui, porque é um third person shooter, um TPS. Muito honesto, cara, muito honesto. Ele tem inclusive aqueles bullet time, tipo do Max Payne também, que aqui é o Gangsta Time, que chama. É.
Óbvio, né?
Mas assim, ele é um jogo que ele sofre de ser daquela época onde todos os jogos estavam tentando pegar aquela paleta bege, amarelada, esquisita.
Tentando ser Gears, todo mundo queria ser Gears.
Agora eu sei que você falou que tem a ver um jogo com outro, é isso então.
Exato. Todos esses jogos aí, os dois jogos se relacionam muito.
Sim, mas isso é um dos tópicos, né?
E ele tem lá sequências de ação com você no tanque de guerra, helicóptero e tal, aquele negócio padrão, mas cara, ele é surpreendentemente bem feito pra um jogo que era pra ter sido, sabe, só um jeito de ganhar grana em cima de uma licença ali.
Não, ele tem uns quick time events também, né? Assim, exato. Você se aproxima dos caras pra dar porrada e
ele tem tipo uns glory kills, assim, tipo aquele do Gears mesmo, sabe? Aquela finalização que você faz com a serra. Né? É, ele tem coisas parecidas, assim, né? Que ele faz umas
porradas. Uma coisa que ele tem muito que é dessa época também, né, Felipe? É essa HUD com fonte maior e tal, que pega muito um pedaço da tela.
E ele é um jogo que ainda é daquela época do. Você conta os pontos, assim. Então, se você mata várias pessoas ao mesmo tempo, você ganha mais pontos, você faz combo de matança, os bagulhos.
O ponto assim. Serve pra alguma coisa, pelo menos, ou é só estético?
Você ganha pontos pra você desbloquear coisas novas. Tem músicas, tem várias músicas dele no jogo, famosas, e jogos, músicas que ele fez pro jogo. Mas você também desbloqueia xingamentos diferentes.
Ó! Oh.
Porque tem uma mecânica lá que, inclusive, aumenta seus pontos, que é você xingar e dar uma zoada nos seus inimigos enquanto você tá matando eles. E aí, com esses pontos, você consegue desbloquear xingamentos diferentes. Então você pode ser...
Caraca, 50 Cent aí, mano.
É uma pessoa ainda mais mal criada, dependendo da sua performance no jogo.
Tá vendo aqui o In The Club no YouTube? Cara, tem 1.400.000 e poucos milhões de views, cara.
Ele foi o maior rapper da época dele durante um tempo, assim.
Quê?
Na época do Get Rich or Die Tryin' ali.
Não, o Eminem é de zoeira, né, antes, pô. O Eminem tá de zoeira,
pô. O Eminem é de um pouquinho antes, assim. Mas, pô, ele foi o rapper mais foda durante um tempo ali, 1, 2 anos ali.
Por 1, 2 anos ele foi o mais foda.
Isso muda muito no rap, muda todo ano, na verdade. Quem é o mais foda, quem tá mais na...
Não, e o Dr. André o quê, Felipe?
Não, tem os caras que estão pra sempre aí, né?
Mas tem as lendas e tem esses caras rotativos aí, né?
Eu digo quando tem o cara, tipo assim, quando você olha nas billboards da vida, hoje em dia é menos, né? Hoje em dia troca toda semana essa bagulho. Mas na época, o CD dos caras, você via, tinha um artista que ele tava no topo mais, assim, do que os outros, porque vendia mais. Mas não queria dizer que ele era melhor ou não. O Jay-Z também teve sua época ali, né?
Jay-Z é...
Blueprint, tá lá, Black Album, Reason No Doubt.
Teve a época dele, hoje em dia ele é só o marido da Beyoncé, mano.
É. A controvérsia também.
E o cachorro é um puta produtor, mano.
Ali é, mas hoje em dia todo mundo é o marido da Beyoncé, mano.
É, ele tá mais em outros negócios aí, né? Ele não é tanto.
Beyoncé é muito maior que o Jay-Z hoje em dia.
Como artista é muito maior.
Mas quem do rap que é o Bam 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 hoje em dia?
O Kendrick Lamar, talvez?
Talvez, assim.
Já não passou dele também? Acho que do Kendrick.
É porque ele ficou 5 anos sem lançar nada, né? Ele tá voltando agora. Mas se você pegar de número, né? O Drake. O cara que tá no pop. É porque sempre tem um rapper que do nada vira o cara do pop, assim, né? O Drake foi durante muitos anos. Agora tá sendo aquele Jack Harlow lá. Né? Tá subindo muito, assim. Mas se você pegar de dominância.
E o Lil Nas X. Não, o Usher nunca foi o top.
O Usher é R&B, pô.
O Usher era conhecido como o novo Michael Jackson, porque as danças dele eram absurdas, só que não deu, né? Ele fez aquela collab com Justin Bieber no... Qual foi? Ele foi no Baby? Foi não, né? Foi em outra...
Não, o Baby é Ludacris,
Ele fez uma collab, né, Justin Bieber e Usher?
Eu não lembro qual que é a música, mas teve.
Porque eu tava fazendo... Eu fiz um estudo...
O Usher foi quem descobriu o
Justin Bieber. Bart Love, Bart Love. É o Usher e o Justin Bieber.
Boa música, mano.
Muito boa. E aí, porque eu tava, né, assistindo o documentário sobre Justin Bieber. primeiro documentário, aquele lá de 2010.
Daquela época que falaram que Justin Bieber ia ser maior que o Michael Jackson?
Sim.
Num certo podcast aí?
Famigerado, né, participante do podcast, disse que ele era maior que Michael Jackson. Aliás, ele ia se tornar o novo Michael Jackson, Justin Bieber.
Quantos novos Michael Jackson a gente já não teve também, mano?
Não, muitos.
Não muitos?
Teve muito mais novo Messi, novo Kaká, novo sei lá...
Só o Jurandir já falou umas 30 vezes.
Mas do deixa novo eu falar Michael aqui, deixa eu dizer aqui, ó. Eu sou uma pessoa que estuda música.
Michael Jackson. Você estuda Michael Jackson.
Especialista em Michael Jackson.
Especialista em Michael Jackson. Cara, em termos musicais e em clipes, presta atenção. Temos canções e clipes. Se tem alguém que pode, que tá pelo menos do mesmo nível,
tá ou buscando a mesma coisa.
Nunca. Clipe, não adianta, você não pode falar ninguém. Ninguém.
Calma, jovem.
Clipe? Ninguém.
Calma,
ninguém.
Calma, jovem. Tô falando assim, que tá chegando
segura aí.
Perto da excelência que Michael Jackson trazia pra gente, é o The Weeknd.
Eu concordo.
The Weeknd é inacreditável.
O The Weeknd é muito bom, mas pra chegar no nível de clipe do Michael Jackson, ninguém na...
Não tem problema, não tem problema. Mas o último álbum dele, o Blind Lights, o After Hours, quer dizer, ele, cara, ele tem uma construção... narrativa espetacular.
Eu acho que é o cara que mais tá tentando, né? Mais tá tentando chegar nesse nível aí.
Eu acho que quem tenta muito ser o Michael Jackson é o Bruno Mars.
Não, quem esse
tenta
já foi.
Muito.
Ele tenta pra caralho mesmo.
Ele tenta muito, é muito assim.
Tipo, ele já foi lá pro Six Sonic, já foi pra outra vibe, não tem nada a ver com o Michael Jackson. Sei. Ele foi pra outro rolê. Ele, com a banda nova dele, né? Ele criou uma banda.
E o Anderson Paak agora.
É, ele tem uma banda agora e aí é outra vibe, é meio anos 60. Vibe, é,
muito bom, inclusive.
Mas, cara, o The Weeknd é absurdo. Se o The Weeknd dançasse que nem o Usher, meu irmão, a gente pode dizer que seria o novo Michael Jackson. Mas não, ele não dança. Mas é bom demais. The Weeknd é foda. The Weeknd é o maior astro pop da atualidade.
Ouça uma versão de Dirty Diana do The Weeknd, que é melhor que a do Michael Jackson.
É isso aí.
Enfim.
É isso aí.
50 Cent, Blood on the Sand, jogo honesto, levemente injustiçado e que, como eu disse, infelizmente causou não só o fechamento do estúdio da Swordfish, como também foi um dos fatores aí que levou à falência da THQ. Mas, apesar disso tudo, eu acho um joguinho bem honesto e merece um pouquinho mais de reconhecimento. Infelizmente, hoje em dia é difícil demais de jogar, tem que ter uma cópia física de Xbox 360 pra você jogar numa plataforma moderna aí, pra jogar via reto. Não tem na Steam, não tem na reta de PlayStation aí, só tem no Play 3. Ou você tem um PlayStation 3 e uma cópia dele física, ou você tem um Xbox 360 ou um Xbox One ou Series e tem uma cópia física aí pra você jogar. Ou você mete um emulador e seja feliz.
E uma coisa só pra dizer, tá, Bruno? Michael Jackson é imbatível, tá? Não existe alguém
artista com Michael Jackson na música, não existe, na história. Nem nunca existirá. Eu já faço a previsão pro futuro.
Ô,
nem
louco.
Nunca existirá. Como artista, não tem.
Mas tem alguém que, cara, inclusive em
compositor, voz, The Weeknd
tem voz parecida. Eu lembro que quando o Michael Jackson tava fazendo aqueles treinamentos, né, de preparação pra turnê que ele ia fazer, né, do This Is It, né?
Aliás, quem tiver oportunidade, assista e você vai entender como o cara era diferenciado, mano, nesses This Is It, você vai ver.
E aí, naquela época foi meio que quando The Weeknd começou a aparecer... um pouquinho ali, tudo. Depois que o Michael Jackson morreu, eu lembro
não
que saiu
uma música... Não vai a teoria do Jurandir lá, quem?
Não. Saiu uma música com o Justin Timberlake e o Michael Jackson, né? Que ficou bem famosa a música. Mas o The Weeknd começou a aparecer ali. Eu, caraca, mano.
2010,
né? O
Michael Jackson, né,
reencarnou.
The Weeknd 2010 ou 11? O House of Balloons. House of Balloons, não. É o primeiro CD dele lá. Aqueles três CDs lá, do Trilogy lá. É 2010 ou 11, né?
Pois é. E o Michael Jackson faleceu o quê? Em 2009? 8? Não.
8,
10, né? 2010.
Não, 9. Nós falamos disso outro dia no podcast aí.
Foi, faleceu em 2009.
2009,
O The Weeknd ali é...
O primeiro mixtape dele foi House of Balloons, lá, 2011, que eu lembro muito bem. Isso, tava no terceiro ano do ensino médio, lembro muito bem. E aí naquele ano mesmo ele soltou 3, né? Que era esse, o Thursday e o último que foi Echoes of Silence, né? E aí depois ele lançou tudo com um compilado só do Trilogy lá.
E a voz dele, você fala assim, caraca, mano. É muito bom. Só pra referenciar, porque o cara é muito foda.
Isso aí.
Bruno, dê uma chance pro After Hours e, se possível, assiste os clipes.
Não, eu gosto, mano. Eu gosto do The Weeknd. Não tô falando que eu não gosto.
Tá falando mal dele aí, mano.
Eu não falei mal, só falei que não tá no mesmo nível. Não tá no mesmo nível do Michael Jackson.
Mas no futuro...
The Weeknd é muito bom. As pessoas
reconhecerão.
Não, aí... Não dá, mano, não dá. É que não dá, não dá. Não existe ninguém no mundo que faça clipe com o valor de produção que o Michael Jackson fazia, cara.
E era outra época também, eu acho, cara. Tipo assim,
cineastas também acho, fazendo, também né? Assim,
ele era muito acima de tudo que tinha na época.
Ninguém fazia.
Só tinha ele. Hoje em dia, tem, cara, o David é fudido. Mas você tem outros artistas que estão, tipo assim, muito próximos dele, sabe? E aí isso é pulveriza essa admiração, talvez, até. Tipo assim, antes era um evento aqui no Brasil, o clipe no Fantástico, cara. Se parava, falava-se durante a semana, tal. Clipe do Michael Jackson Colodum vai passar esse domingo no Fantástico. E as pessoas paravam pra assistir. Hoje em dia o clipe simplesmente brota pra você no YouTube, do nada. Pode ser o clipe mais absurdo que for, de quem for. Não tem mais esse culto da MTV, do clipe ser lançado, do burburinho em torno disso. Tanto que, qual foi o último clipe que fez barulho que a gente consegue falar aqui? Eu não lembro de nenhum. De falar assim, porra, estão falando disso, de um lançamento de um clipe. Não teve nos últimos anos.
Ó, tô vendo aqui no canal do Michael Jackson, o Thriller tem 830 milhões de visualizações.
Tá louco.
Caraca, é foda, hein? E é o que, né? Porra, um clipe de 82, cara.
É, bagulho tá no YouTube depois, né?
Muito demais. Mas é isso. É isso. É isso, Felipe. 50 Cent?
Isso aí. Agora vamos para o próximo jogo aqui, talvez a estrela desse programa.
Eita, bicho.
E nós temos isso, outro jogo que também é um shooter em terceira pessoa, também se passa num país do Oriente Médio, daquela mesma geração. Só que ele tem um impacto. Eu já falei lá da história do 50 Cent, que era um negócio besta aí, completamente idiota. Ao contrário disso, Spec Ops The Line.
Is John Conrad the greatest man I ever served with? Well, I don't know. There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero.
É um puta jogaço com uma das melhores histórias dos videogames.
Felipe, e hoje adicionaria também, ele também parece um jogo genérico de guerra, se você ver a capa aí.
Exatamente, cara.
De repente,
cara.
Screenshots da vida, sabe? Porque o do 50 Cent, a gente... Ah, beleza, é um jogo genérico do 50 Cent. É um jogo genérico que tem o 50 Cent como personagem. O Spec Ops, eu lembro até na época as pessoas falando assim, caralho, esse jogo é muito bom, estou surpreendido. Porque a capa dele, e você vendo só gameplay ou só screenshot... Ele parece um jogo genérico de guerra qualquer.
De guerra.
Inclusive, e vai muito além disso.
Cara. O jogo te passa, quer te passar essa sensação, inclusive, no começo dele também.
Sim, e é proposital, né? É muito foda, mano.
O Spec Ops The Line é um jogo que saiu em 2012. Ele é desenvolvido pela Jaeger, um estúdio lá da Alemanha. Publicado na época pela 2K, que reviveu uma IP que era muito antiga deles, que era essa Spec Ops, com um jogo que não tinha nada a ver com nenhum dos outros Spec Ops, que foi esse The Line. Eles basicamente só usaram o nome, porque ele é um jogo completamente diferente. É, ele é um shooter de terceira pessoa também, mesmo esquema de você ter as moretinhas pra esconder. Só que ele tem um viés um pouquinho mais tático, né?
Ô, Felipe, só uma coisa. Um jeito de você pegar a galera que não faz a menor ideia do que é o Spec Ops The Line é quando a galera já começa chamando de FPS, mano. Aí você fala, meu amigo, você nem jogou o jogo.
Sim. Não, e uma outra coisa, esse é um jogo que ele tem na Steam, por exemplo, vive em promoção aí. É, pra jogar nos consoles, ele é retrocompatível, só que... Ele é mais carinho no Xbox, no caso do Xbox, né? No PlayStation, aquela chatice de sempre. E esse é um jogo, cara, que se você não tiver ideia de nada, eu recomendo você simplesmente ir lá e jogar, sacou?
Sim, cara, é um jogo que é muito legal.
Só confia, não sabe de nada. É. Confia na galera aí, porque...
Cala a boca e joga.
Exato, a gente provavelmente vai trocar umas ideias aqui que vai
esse
dar...
Esse é o selo cala a boca e joga.
Exato,
e se entregado. Você não souber nada, a experiência é bem melhor mesmo.
É muito da hora, então já fica esse recado aí, mas nós vamos ter que dar uma passada nos temas dele aqui.
Não, mas é isso que eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Eu nunca tive a oportunidade de jogar o Spec Ops. Eu achei muito caro quando, né, foi proposta aqui.
Pô, tava outro dia R$9 na Steam. Eu comprei, inclusive,
pra PC no... sempre é mais barato, né?
É, mas eu queria no Game Pass, né? Ou no Xbox aí, ou alguma coisa do tipo assim. Jogo antigo, né? Pagar pra jogo antigo assim, nos dias de hoje, é meio foda com um sistema como um Game Pass da vida, né? E aí, eu faço um questionamento... Para o senhor, você disse que muda, né? Tudo que eu vi de Spec Ops inicialmente, aparentemente, é um jogo de tiro de terceira pessoa, né? Que vai um triozinho, né? Jogando com você e dois soldadinhos com você.
Exato.
E você vai jogando, matando a galera, vai invadindo alguns lugares, etc, etc, etc. O que é que sai dessa linha depois?
Então, qual que é a parada?
Sem revelar grandes...
Sem dar muito spoiler?
Explodes majors. Mas você pode falar o que é que acontece, né?
Mecanicamente, ele não muda tanto. Ele tem coisas interessantes mecanicamente, que ele é um shooter um pouco mais tático. Você joga com um personagem e ele tem mais dois companions. A gente tava falando de companions no futuro, hein? Esse negócio que não tem nada a ver, né? É, mas você tem mais dois jogadores aí, mais dois personagens que são companions seus, e você pode dar comandos pra eles, então ele tem esse aspecto um pouquinho mais tático, inclusive são inteligências artificiais bem boas. E ele tem outras coisas, por exemplo, ele se passa em Dubai, o jogo. Dubai, aqui, é um futuro... Não é nem um futuro, assim, é só uma situação hipotética, né? Que nessa situação, Dubai foi tomada por um estado de sítio, né? Uma cidade que foi... tomada aí por uma calamidade, porque rolou uns desastres naturais lá de uns... Tipo de uns furacões, assim.
Aquelas tempestades de areia que tem,
realmente. Que meio que devastaram a cidade e botaram ela debaixo de areia mesmo, assim. E os líderes das cidades, a população rica e os líderes, eles simplesmente saíram fora enquanto tava rolando. E aí ficou, basicamente, a população pobre lá de Dubai, que é a população trabalhadora, e os imigrantes, né? Que são quem trabalham, assim, mesmo nas posições mais de serviço, esse tipo de coisa. E aí, teve um batalhão do exército americano que tava no Afeganistão, e eles resolveram ir contra gosto do governo americano ir lá tentar salvar a população e tentar ver o que estava acontecendo e controlar a situação, porque a galera, como a cidade sofreu todos esses problemas e você não tinha mais nenhuma liderança, a galera tava fazendo, como eu falei, estado de sítio mesmo, não tinha regra, a população tava lá perdida e o povo se virando para sobreviver, fazendo várias atrocidades e tal. Aí esse grupo, esse batalhão, foi pra lá pra tentar tomar conta, que era o 33rd, contra gosto do governo dos Estados Unidos. E eles acabaram meio que se metendo numa guerra e também numa parada sob controle de poder dessa área. Então ficou nas entrelinhas aí que o próprio 33rd, esse batalhão, começou a tomar conta da cidade, começou a comandar a cidade de forma meio clandestina, vamos dizer assim. Aí teve vários conflitos do governo mandar tropas lá pra ver o que tá acontecendo e tal. Até que um momento eles mandam uma tropa que aparentemente conseguiu selar uma paz entre os rebeldes e esse batalhão e o próprio governo. Só que aí eles somem de novo e aí eles mandam esse esquadrão, que é o Esquadrão Delta, que é o do seu personagem, junto com que é o do Capitão Walker, que inclusive é o Nolan North, o dublador aí.
Oh, que é bem foda a dublagem, mano.
Exatamente. Junto com os sargentos Lugo e Adams, que são seus companheiros, para averiguar a situação. Então, chegando lá, no começo o jogo é um jogo, de fato, genérico de tiro, e a sua missão é chegar lá e ver o que tá acontecendo, e não necessariamente intervir, você tem que depois analisar a situação e mandar um recado lá pelo rádio pro exército americano, para aí sim eles mandarem tropas, dependendo do que tá acontecendo, né? Você tá em um esquadrão só de 3 pessoas. E aí ele tem coisas do tipo, como tá rolando esse esquema das tempestades de areia, vários lugares estão tomados pela areia. Então aí tem mecânicas lá que você consegue atirar num vidro, num lugar que tá cheio de areia em cima, e você joga areia nos inimigos. Ele tem esses tipos de mecânicas que são um pouquinho mais dinâmicas. Você pode jogar granadas e criar... Não tempestade de areia, né? Mas criar uma explosão de areia assim, e você conseguir fugir ou atordoar os inimigos com essa areia. Então ele tem esses tipos de mecânicas... um pouco mais interessantes que você ter do que o seu shooter normal.
Uhum.
Mas o diferencial dele mesmo é na sequência da história, né? E não só na narrativa em si, mas nas sequências visuais que acontecem mesmo, de acordo com essa história, né? As missões, as diferentes missões que acontecem, os lugares que você vai, as ações que você pratica, as cutscenes que fazem, as set pieces. Isso que é o diferencial desse jogo, porque ele não é... A partir do capítulo 2, 3 ali, até ali é um jogo de tiro normal.
Ele começa genericaço, tipo assim, ele te entrega o que a capa prometeu.
É um jogo de tiro no Oriente Médio, você genericaço,
tipo assim, não, porra, você até fica, isso então? Esse jogo
você lutando contra inimigos genéricos do Oriente Médio lá, que você imaginaria o estereótipo.
E aí ele começa a querer te mostrar um lado mais o quê? Emotivo da guerra.
Ele começa a apresentar um outro lado da guerra.
Exatamente.
Por exemplo, no capítulo 3 ali, do nada, você começa a enfrentar soldados americanos também. E é, isso, é o primeiro momento que você... Pô, o que tá rolando aqui então de verdade, sabe?
Não é aquele famoso 0 e 1 preto e branco de...
Exato.
Ah, eu sou do bem e tô matando os caras do mal.
O batalhão deles escolhe desobedecer as ordens, tipo, do exército americano, né?
Exato. Então, assim, pra você ter uma ideia, Jandy, a tela inicial do jogo, ela tem uma bandeira dos Estados Unidos E a tela do menu lá é uma bandeira dos Estados Unidos e tem um cara lá com a sniper na mão, um negócio assim, e tá tocando o hino americano. Se você pegar isso, pô, é um jogo ultranacionalista, super exército, né? Se você pensar nessa descrição. Mas tem algumas coisas. Primeiro, a bandeira dos Estados Unidos, ela tá de cabeça pra baixo.
Já subvertendo
todo o rolê. Significado de insurgência ou de conflito, não, e tal. E a versão que toca do hino nacional americano lá, o Star Spangled Banner, né, que eles chamam, é a versão que o Jimi Hendrix tocou em Woodstock, em 69, que é uma versão famosa, porque ela é uma versão mais pesada, mais ainda, né, que já é um hino um pouco melancólico, mas ela é mais pesada, ela é cheia de distorção da guitarra dele, que foi uma versão que ele fez como protesto para a guerra naquela época, que era um dos temas do Woodstock, inclusive, né. Então, ele é um jogo que, na verdade, ele é anti-guerra, ele é sobre mostrar os terrores que o próprio exército americano comete em situações de guerra, entendeu?
Caraca, isso não pegou mal não pra eles, assim, lá nos Estados Unidos?
Então, pior que não, assim, é um negócio que a galera ficou... Porque era um negócio diferente, né? Porque você tinha o Call of Duty na época explodindo, e aí todo mundo querendo ir atrás do Call of Duty, e aí essa galera foi e fez um jogo que era um pouco subversivo a essa ideia da cultura da guerra.
É, meio que uma crítica até esse rolê de como é consumido, né? Tipo assim, você vai jogar um jogo de guerra, você não pensa, mano. Você só quer dar tiro e matar as pessoas, tá ligado? E o jogo tem fala disso dentro do jogo, é muita... Aquela sequência é muita... Por que a gente vai dar de spoiler, tipo,
não vai, a gente deveria dar.
Cara, tem uma parte onde... Tipo assim, eu parei de controlar e falei, caralho, vai tomar no cu, isso é um jogo, maluco. Tipo, ele faz você refletir muito absurdo na sua vida, tá ligado? Por que você joga? Por que você tá fazendo aquilo?
Ele é um jogo que ele é muito lembrado, Jurandir, quando tá rolando discussões sobre o próprio Last of Us Part 2 aí.
É, tipo aquilo. É naquele nível as
discussões. Ele é um pouco precedente nesse tipo de...
Que foda.
Criar essa subversão de gameplay e narrativa, sabe? Criar uma cisão entre desejo do jogador e desejo do jogo, sabe?
Uhum.
E, pô, o que ele tem de momentos ali, de situações que o seu personagem acha que tá fazendo a coisa certa e, na verdade, ele tá cometendo...
Ele fala muito sobre os
crimes de guerra diferentes.
O desejo de ser um herói, né, Felipe? Que o jogo, muitos jogos vendem isso, né? Seu personagem é o herói, o salvador, e o player se vê um pouco nisso, de ó que eu tô... Eu estou participando dessa história como um herói.
E nesse sentido, o ser herói, ele me remete até um pouquinho àquele sentimento do BioShock, né? Você tá fazendo as coisas, tá achando que você tá fazendo por uma razão, que você... E, na verdade, é outra. Se bem que aqui é um pouquinho diferente, porque, na verdade, né, você quer culpar os outros também, exato, às vezes, e nem sempre são os outros.
É uma situação que eu sinto, às vezes, um levemente arrependimento de estar no 2-Pack, porque é um jogo que eu acho que deveria ser discutido os spoilers total, assim, porque os momentos que acontecem e tal, eles são incríveis, assim mesmo, a forma com que eles trataram esse tipo de coisa, como eles vão subvertendo... É o próprio jogo em si com o momento, cara.
Vocês podem citar um exemplo desses, assim? Eu sei que acaba sendo spoiler, mas é um jogo de 10 anos, né?
Então, eu acho que até vale. Por exemplo, o primeiro grande momento de virada é você tá num momento lá sendo ajudado por um cara da CIA, e ele tá lá porque, não, falando que não, a galera desse esquadrão aí do 33rd, que veio aqui teoricamente resgatar a galera, na verdade tá tomando conta da cidade, tão privatizando aí, tão tomando conta do suprimento de água e tal... Então eles são os caras maus, assim, e eles estão numa parte lá que é o que eles chamam do The Gate, o portão, né? Que é o portão de entrada pra área dominada por eles. Aí você recebe a ajuda desse cara e você acha que esse cara, pô, esse cara é da CIA, né? Ele também é do governo americano, então ele tá junto da gente aqui. Vamos ajudar esse cara a entrar nesse lugar. Até que um momento que esse cara é assassinado, ele é morto pelo 33rd. E aí você, pô, agora nós estamos fodidos que os caras estão no acampamento cabuloso deles lá, nós temos que usar... De um morteiro. Sabe, tá ligado naquelas missões que tem até no Call of Duty que você usa o morteiro e muda a câmera? Você vê aquela câmera de cima.
Sim.
Aí é aquela câmera que, tipo assim, você nem vê nada mais, você vê tudo preto e branco, só mapa de calor e tal.
Uhum.
E aí eles pegam esse mesmo gameplay, que é algo que tava, tipo, super conhecido de jogos de guerra naquela época, né? E aí você vai lá, usa lá o mapa de cima, mata a galera e tal.
É o bagulho do fósforo branco, né? Tipo...
Exato. Primeiro que você não usa exatamente só bombas, você usa o fósforo branco, né? Que é um composto químico. E ele não só explode, ele queima as pessoas, o ar dele é totalmente tóxico, queima as pessoas por fora e por dentro, né? É um negócio, assim, que inclusive é proibido, assim, hoje em dia é crime de guerra você usar, porque ele é muito pesado, assim, não é só uma arma pra você resolver conflito, é pra você fazer as pessoas sofrerem mesmo. E o que esse jogo faz é que não só você tem que usar essa arma, depois você tem que passar pelo campado onde você jogou esse composto nessas pessoas. Então você passa por aquele lugar todo devastado, as pessoas que ainda estão semi-vivas ali, pegando fogo, entendeu? E pedindo, pelo amor de Deus, me mata porque eu não aguento e tal. E é um negócio, assim, super impactante. E no final, você vê que não só você acertou os soldados ali que você achava que eram seus inimigos, você descobre que, na verdade, eles estavam fazendo segurança de um grupo de civis. E que você não só matou eles, como você matou os próprios civis.
Caralho.
Você tacou esse...
Não, e é maravilhoso, Júlio, porque, como ele falou... No primeiro momento é só um segmento dentro de um videogame.
Que você acontece em vários jogos de guerra. Todo jogo de guerra tem esse segmento naquela época.
Atirar nos pontinhos brancos lá embaixo. Você não pensa que a pessoa que... Você não pensa nas ações. O jogo tem muito disso, de quais as consequências das ações do jogador.
Exato.
E aí a hora que ele te bota pra andar... O normal seria, beleza, parabéns, você fez 10 mil pontos, passou de fase.
Passa pra próxima.
A próxima fase é no carro, você atirando no carro, sabe? E aí, cara, o jogo todo tá nesse clima de... Olha aqui, ó, o que aconteceu, o que... Olha aqui os resultados das suas ações, tá ligado?
E nesse momento o jogo ainda te leva a achar que, tipo assim, o seu personagem, o Capitão Hawk, ele vai aos poucos descendo por uma espiral de loucura, assim, que ele vai perdendo a cabeça dele mesmo, assim. Ele acha que ele tá lá pra fazer o certo, ele é o soldado, o herói, e aos poucos ele vai se entrando em situações que ele começa a criar desculpas pelo que ele tá fazendo. Ele começa a falar, não, isso aqui é culpa dos... 30 aí, é culpa do Conrad, né? Que é o cara que tá liderando esse batalhão ali que aparentemente fez várias atrocidades com a população e tal. Que é um batalhão que, inclusive, inicialmente ele acredita na inocência porque ele serviu esse cara no Afeganistão também. Só que aos poucos ele vai transformando esse Conrad, esse líder, em o inimigo, o grande inimigo. A culpa é toda dele, esse cara tá vivendo lá no alto, lá dos prédios luxuosos em Dubai, enquanto a galera que tá sofrendo. E é ele que tá causando a gente todas essas situações e tal. E, cara, com o passar do jogo, vão tendo várias dessas situações onde o seu personagem vai que meio delirando mesmo. Sabe, aquela pressão do que tá acontecendo na guerra e aquele ideal dele que ele tá fazendo tudo pelo heroísmo, pelo seu país, pelo seu exército. Ele começa a criar essas narrativas na cabeça pra justificar essas ações, sabe? E aí o jogo tem momentos que ele tem escolhas, assim, que não mudam muita coisa narrativamente. Só a escolha final mesmo que muda, sei lá, os 5 minutos finais do jogo, mas tem várias escolhas que ele pede pra você que são, na verdade, escolhas de ações, né? Você escolher um diálogo, uma coisa ou outra, você atirar em tal pessoa ou não, explodir tal coisa ou não, sei lá. E são coisas que ele te pede meio que inconscientemente, e tem coisas que você nem precisaria fazer que às vezes você faz no sentido de matar pessoas ou explodir coisas, assim, sabe? Então ele é um jogo que ele cria muito essa reflexão e o jogo em si... Com o passar do tempo, ele vai entrando nessa vibe da loucura do cara, ao ponto que no final do jogo, quando você tem uma tela de loading ou você morre, ele carrega de novo, né? E aparece lá um screenshot do jogo e embaixo tem aqueles textinhos de dica, tá ligado? Todo jogo tem isso nessa época aí, né? Usa tal comando pra fazer fulano atirar em tal coisa, sei lá o quê. Quando você chega pros capítulos finais do jogo, essas telas mudam, as imagens viram imagens mais sangrentas e imagens mais, assim... depressivas mesmo, e os textos viram coisa do tipo, você já tá se sentindo como um herói?
É muito foda, começa a questionar.
Não se preocupe, você ainda é uma boa pessoa, ou isso é tudo culpa sua, começa a mudar esse tipo de
aquele,
coisa.
Sabe? Aqueles alto-falantes que ficam pela cidade também.
O cara do rádio lá.
O cara do rádio mete uns muito pesado, mano, desses questionamentos filosóficos. E aí, você tá feliz com o que você fez? E aí ele tá falando tanto pro personagem, né, quanto pro jogador. Gente. É muito, cara, é muito absurdo esse lance de quebra de quarta parede que ele tem.
É um jogo, cara, que ele vale muito por essas sequências mesmo, assim, dos lugares que você passa, as pessoas que você interage, sabe, a forma como ele esteticamente conta essa história, sabe. Ele é um jogo que ele tem esse valor muito grande, mais nisso. O gameplay dele é bem honesto, como eu falei, tem situações aí também de set pieces, você usando helicóptero, usando... Esse negócio do fósforo branco é um set piece, né? Por mais que seja extremamente trágico. Então ele tem esses tipos de coisas que tem em jogos de guerra normais aí. Só que ele tem esse adendo de que narrativamente, visualmente, esteticamente, ele conta uma história diferente, assim. Ele tem um tratamento diferente sobre jogos de guerra, sabe? Eu acho que esse que é o puta diferencial dele, assim. Perto de outros jogos. Ele é um jogo que, infelizmente, cara, não é muito falado, não vendeu bem. Sim, na época o Reviews, ele tinha um modo multiplayer que era péssimo, que não era... Eles nunca horrível. Quiseram fazer...
Nem inventa mexer nesse
multiplayer. Eles nunca quiseram fazer um modo multiplayer pro jogo, e aí tiveram que fazer porque era a onda dos jogos de guerra na época. E é um negócio que também fez ele perder pontos na época, assim. Acho que se você for olhar Metacritic da vida, esses negócios, esses agregadores de review, ele tem lá 78, 77, um negócio assim, não é muito alto, né? Mas é um jogo que ele, com o tempo, a galera foi descobrindo e foi ficando muito fã, porque realmente ele não só tinha esses valores, como ele era muito diferente do resto na época, né? Então, eu recomendo muito, cara, que a galera que tiver a oportunidade jogue. Eu tenho certeza que quem jogou aí tá muito feliz de ver ele sendo comentado no 99 Vidas aqui, porque...
É uma experiência. Ele é um dos jogos que entra naquela discussão que videogame pode ser arte, tá ligado?
Ele mexe ele com você...
Ele subverte todo o rolê, mano, é?
Ele mexe com você de outras formas, assim, né?
Eu comecei a assistir aquela série Peaky Blinders, né? Eu nunca tinha assistido. E aí, logo no primeiro episódio, a gente vê um personagem... que acabou de voltar da guerra, ele atormentado, né? E, cara, a gente não tem muita noção do que acontece numa guerra, né? Porque olha, o nome já é forte, né? Se você parar pra pensar no nome guerra, já é um nome muito forte. Você não tem noção do que acontece. A gente... O que é que a gente tem noção? Quando a gente assiste uma série, um filme, ou vê como a gente tá tendo... Tá vendo agora, né? Por exemplo, da guerra da Ucrânia e da Rússia. E a gente nem tá... vendo direito, porque estão fazendo questão de esconder muitas coisas, né? Então, eu acredito que jogos como esses, quanto do outro lado há uma glorificação da guerra, né? Nos jogos como Battlefield e Call of Duty, por mais que tenham histórias que mostrem consequências pesadas, e eu não digo que eles enaltecem, né? Mas eles repetem tanto essas histórias, né?
Sim, sim.
Que parece que eles gostam de falar sobre esse assunto, né? Eles sentem um certo prazer em trazer esse assunto de volta. Ver um jogo como o Spec Ops, assim, é muito interessante porque vira um jogo crítico, né? Ele critica e escancara as consequências da guerra e as ações que são tomadas nesses ambientes de guerra, né? Por essas pessoas e o quanto que...
Cara, ele tem muito disso de como, tipo assim, uma
escolha... Como que a pessoa se recupera, Felipe?
Escolha de um cara...
Voltando pra casa.
Às vezes acaba com a vida de todo mundo, assim. Os próprios parceiros dele, o que são, na verdade, ele é o comandante, não, então eles são oficiais dele, né? Ele é o líder, eles têm que obedecer. Até eles têm, cara, isso aqui que a gente tá fazendo não é certo. A gente não faz esse tipo de coisa, a gente não foi treinado pra fazer esse tipo de coisa. Ele falou, cara, essa é a missão, isso tem que ser feito. E com o tempo você vai pensando, cara, esse cara tá enlouquecendo completamente. No final do jogo você percebe que ele tá realmente completamente maluco pela situação.
Depois dessa cena aí do Fósforo Branco, ele vai pro buraco. Ele fica...
Ele vira
outra pessoa,
Ele já coringa completo ali, né?
Exatamente, você vai acompanhando o coringamento. Nessa cena ele coringa no ponto que ele começa, parece o Gollum, né? Tipo, ele cria uma outra persona, parece, pra...
Exato, ele começa...
Se questionar e ainda se ver como certo, é muito foda, mano.
Cara, tem um momento que é muito foda, que ele tá delirando mais pro final do jogo, assim. Que aí você tá no tipo num shopping lá em Dubai, assim. Porque é legal de ambiente, eu falei lá do 50 Cent, que é um lugar que... Um jogo que tem ambientes super genéricos e todos parecidos. Aqui, por estar em Dubai, eles conseguem ir em lugares um pouco mais interessantes. Eles vão lá num aquário, num shopping, num trem assim. Então tem, visualmente, consegue fazer coisas mais legais. E aí tem um momento que eles estão lá, tipo, numa loja, e aí entram dois inimigos, assim, com as metrancas pesadas, e é uma loja de roupa que tá cheia de manequim. E aí começa a piscar a tela, e aí, do nada, os caras viram um manequim, sabe? O cara com a arma vai pra posição que tava um manequim, aí vai pra outra, então fica piscando, e o cara, pô, o que tá acontecendo e tal? Esse tipo de coisa que ele faz, assim, que são mecânicas narrativas, né, bobas, assim, mas, cara, adicionam muito pra imersão e pra diferenciar o jogo de outras coisas, assim. Então, cara, eu fico muito feliz, inclusive, que o cara que é o diretor narrativo desse jogo, o Walt Williams, hoje ele tá... E é um jogo que você vê, trata de temas sérios, não tem medo de bater de frente com nada. Ele é o diretor narrativo do jogo do Wolverine que vai sair.
Que
então,
foda.
Então, eu espero que ele faça um trabalho que seja a altura do Spec Ops nesse sentido aí, sabe?
Aí. Vamos aqui pras notas. Notas para o jogo do 50 Cent, caraca! Isso,
é tão distorrente esses dois jogos. Falei, puta que pariu, mano.
Mas é a cara do Felipe. O Felipe
não, é a cara do Tupac. Tem que
permanecer...
Eu sou o Zé Tupac.
Com esse rolê.
Um jogo qualquer coisa, genericasse, e um jogo muito fodido, né?
Muito bem. Vou começar aqui por mim. Cara, eu não joguei nenhum dos dois jogos, tá? Mas o do 50 Cent eu não tenho nenhuma vontade de jogar. Desculpa aí, Felipe. Não tenho muita vontade de jogar o jogo do 50 Cent.
Peço desculpa pro 50 Cent.
Mas Pelo que eu vi, ele parece ser assim, um jogo genérico baseado em tudo que já tinha na época ali. Então, não é muito diferente desses jogos licenciados, tá ligado? Que a gente via bastante na geração 16-bit e até 32-bit. Então eu vou dar aqui 75 vidas pro jogo do 50 Cent, talvez. Porque ainda assim
eu vi uma qualidade. Acho que é uma nota nessa,
Eu, eu vi a qualidade, eu vi o... Achei o rosto do 50 Cent igual, né? Eu vi
a nota pro rosto do 50 Cent.
Não, ele dá nota porque ele pode mensurar, pô.
Tá bem cuidado, tem muita espinha.
Cara, o jogo tem mais de 13 anos e tem uns jogos que envelheceram muito mal, né? Graficamente. E eu vi assim, achei honesto, achei ok, né? Ok. 75 vidas. Agora pro Spec Ops, não joguei. Sempre tive vontade de jogar, do tanto que vocês sempre falavam do Spec Ops. Mas eu achei pouco acessível o jogo, sabe? Ou é muito caro em videogame, eu não gosto de jogar em PC, aliás... A última vez que eu joguei em PC foi no Warcraft, mil anos atrás, e LOL. São as duas únicas coisas que eu jogo em PC. Jogo, esses jogos aí, eu não curto muito jogar no PC. Eu gosto de videogame. E não tem para os videogames mais novos, né? Os mais recentes.
Você pode comprar a versão física e jogar no Xbox.
Não tem uma versão, não entra versão física, só se eu... Só se eu enfiar, abrir
o seu Xbox S, né? É verdade.
E socar uma versão física, não tem como aqui.
Botar em cima dele e esperar que ele faça alguma coisa, né?
Esse jogo era pra estar no Game Pass já, né? Não sei por que não tá. Faz nem sentido não tá, né? Podia estar aqui no Game Pass pra agilizar muito os rolês. Mas, cara, por tudo que vocês falaram... E pelo que eu vi, eu fui ver nessa cena do fósforo branco e tudo. Cara, é... assustador o negócio.
É perturbador o bagulho.
É pesado pra caralho o negócio. Então, eu vou dar 90 vidas pro jogo sem ter jogado, tá? Uma opinião quântica, né? Uma nota quântica. E quem sabe no futuro, se eu jogar, se eu conseguir jogar, né? Se ele acabar saindo em algum lugar, eu conseguir jogar, aí eu reforço a nota, aumento ou diminuo. Evanderson!
Cara, também vou dar uma nota quântica pro 50 Cent. Nunca vi nem ouvi, só ouço falar desses jogos que o Felipe traz aí. Mas parece ser aquilo, né? O famoso jogo...
Esse era sucesso das bancas de pirataria.
Mas eu nunca pegava. Imagina. Porque eu não ia com a cara dele, mano. Mas era mesmo. O famoso botar na sacolinha preta e trazer 10 jogos por, sei lá, R$50. Mas isso aí eu não... Até rolava de ter alguém ter e tal, mas ele nunca me pegou, não. Vou dar 70 vidas honestas, vai. Vidas quânticas. Já o Spec Ops não é de hoje que eu acho esse jogo um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu fico muito triste por ele não ser tão conhecido, tem muita gente que não jogou. Eu discordo do Jurandir que ele tem que estar no Game Pass. Ele urge por um remake esse jogo. Porque uma das poucas coisas que ele tem de ruim, eu acho...
Ele tá até bonito, ele, cara.
Não, mas jogando você vê que
é tipo assim... Ele é meio datadinho,
é. É, datadinho. É
coisa da época,
assim. Não que atrapalhe, tipo assim, não é um jogo pior. Mas um remake ia fazer muito melhor, tá ligado? Se ele fosse lançado com gráficos atualizados, refeito, uma coisa aqui, outra ali. Não é um jogo ruim por isso, mas assim, seria muito foda. Até pra mais pessoas conhecerem e já indo jogar com... uma versão atualizada, tá ligado? Seja pagando ou saindo do Game Pass. Então, torço pra que saia um remake logo. Como eu falei, tem um gráficozinho ruim aqui, ali a jogabilidade... Se você pensar, vou jogar pela jogabilidade, ele é repetitivo.
Nada demais, né?
É, não é nada demais. Mas assim, também não acho... Ele é tão acima da média nessa entrega de todo o resto, de fazer você pensar, de enxergar videogame como arte, de fazer você... Cara, o bagulho, tipo assim, é tão impactante quanto ler um livro, sabe? Ou ver um filme... E a gente tá acostumado com isso com o jogo. Tanto que a gente comenta direto o jogo aqui que faz isso. Tem o nosso cast lendário de jogos que fazem pensar. Esse é um jogo que poderia ser citado lá tranquilamente. Porque ele entrega além da experiência só de gameplay, sabe? Então, mesmo tendo um probleminha aqui e outra ali, eu vou dar 99 vidas. Eu acho ele um jogo muito foda mesmo.
Bom, vamos lá. Eu tô em dúvida sobre a nota do Blood on the Sand aí, porque... Cara, esse jogo é ruim, velho. Real, assim. Real, esse jogo é ruim. Eu não sei se eu dou a nota que eu queria dar ou só porque chama...
E a nota que você queria dar?
10 vidas?
Eu queria dar uma nota... Eu vou dar uma nota pra respeitar
50 vidas, por causa do 50 Cent.
Exatamente, o 50 Cent dá 50 vidas. Porque assim, eu não sei se o Felipe jogou recentemente, cara, porque tá ruim. O gameplay não é legal, mano. Ele é assim, ele tentou acertar no Gears, mas errou feio, assim, no gameplay. A movimentação não é legal, mano. Não é real, assim, a movimentação não é legal desse jogo. E pra mim, ele até assim, ó, ele lembra muito mais um Army of Two do que o próprio verdade. Gears, assim.
Precisa de duas pessoas e pá, né?
Mas, assim, é 50 vidas, cara. Eu não, assim, quem quiser se arriscar e procurar e tentar jogar, joga, mas não sei se vale o tempo, não, mano. e como eu não tenho esse apego pelo 50 Cent fora do mundo da música, eu não vejo razão, assim, real, assim. Então, 50 vidas pra respeitar o 50 Cent.
Ixi, Felipe.
O Jagadinho tá só tentando criar uma treta aqui, né?
Não, eu tô só...
Agora, o Spec Ops The Line, cara, esse sim é um baita de um jogo legal, não pelo jogo em si, porque a gente comentou mesmo. É uma pena, porque eu tenho certeza que muita gente começou a jogar o Spec Ops, aí tipo, dropou na primeira missão, porque falou, não é nada demais. Porque realmente, se você pensar o gameplay, não é que ele é ruim, mas ele é super normal. O gameplay é o menor, dos valores que esse jogo tem, sabe? A história dele é sem igual, assim, nos videogames, cara. Eu acho que poucos jogos ousaram tratar a temática de guerra dessa maneira, sabe? Pesar, assim, mostrar mesmo que, cara, guerra não é o que você tá pensando e nem todo soldado tá ali pelo motivo, entre aspas, certo. Nem tudo é essa dualidade que a gente enxerga, sabe? Não é herói e não é só vilão. E ele tem muita coragem de mostrar muita coisa, cara. Porque além dessa cena do fósforo aí que do fósforo branco que o Felipe mencionou, aquela parte que ele encontra lá o Lugo depois, e aí ele tem que escolher... não sei se é spoiler.
Não, você acha que dava pra pular, Bruno. Mas é foda mesmo.
Entendeu? Tipo, e aí você vê que as suas ações impactam não só você e muitas outras pessoas, e que no final das contas você tenta, sim... jogar a culpa dos seus atos, às vezes, pros outros, né? E aí você percebe que nem muitas vezes é você o problema. É o tipo de discussão que o jogo coloca e você não vê em qualquer jogo, cara. Então, pra mim, como obra de videogame, ele merece 90 vidas. Só não tem mais, porque realmente o gameplay, assim, é bem simplificado em alguns momentos. Apesar de ter recursos narrativos interessantes dentro do gameplay, mas o gameplay é bem normal, assim, sabe? E realmente, o multiplayer dele... E aí que vocês falaram assim, ele merece um remake. E o meu medo é, no remake, eles tentarem, tipo, forçar. Ah, vamos, já que é... Hoje o multiplayer muito. Também é importante, vamos botar um peso maior no multiplayer.
O jogo tá pronto, Bruno. É só... Vai então. Lá, pô, manda e-mail. Usa, faz pela Killbyte. Não dá, não.
Tá fácil, né?
Não tem muito que... Mano, esse jogo tá pronto. É só dar um tapa no gráfico.
Mas esse vale muito a pena conhecer e jogar. E assim... Esquece a impressão inicial. Vai, só vai. Porque o começo do jogo engana muito. E o que é estranho, porque assim, a primeira missão não é nem o começo do jogo, né? O começo do jogo mostra aquela cena do helicóptero lá. E eu acho que aquela cena também não diz muito. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado e colocar uma outra cena ali pra prender o pessoal, entendeu? Mas vale 90 vidas e esse sim vale a pena correr atrás. Vai atrás da versão física do jogo aí, se você tiver ainda como.
Steam, quem joga no PC direto aparece promoção.
Isso, não instalei. Ele vive estando R$9 lá, ele fica, 90% de desconto. Tava outra semana. Eu comprei de novo esses dias aqui.
Vale muito a pena, vale muito a pena.
E é um jogo curto, 6, 7 horas você termina e assim, o Bruno tá falando que demora pra embalar, mas não é, vou ter que jogar 4 horas.
Não é que demora pra embalar.
Sim, é o começo é meio...
É que o começo não faz jus ao jogo, entendeu?
Sim. É de propósito. Ele quer que você sinta que você tá num jogo de guerra...
É, não é à toa.
Genérico. Não, americanos lutando contra a assim, galera do Oriente Médio.
Tem muita gente que achou que o jogo era aquilo e dropou, sabe?
Mas acho legal a gente falar sobre a duração também, porque podem até imaginar, sei lá, que é um jogo de 20 horas e demora 5 pra ficar bom, sabe?
Não. É só, assim, ele é genérico nas primeiras missões, só depois embala lindo.
E é o que o Felipe falou, é proposital, não genérico ruim. Depois que você entende o que ele quer propor, você acha esse começo muito inteligente, inclusive.
É, o que ele quer fazer é simplesmente ele quer te mostrar como os jogos de guerra e a maneira como a gente aborda a guerra meio que dessensibiliza a gente, né? Ele quer a gente fica anestesiado. Quer mostrar que é o contrário, você tinha que estar desconfortável o tempo todo, cara. Guerra não é pra você, e é uma coisa que acontece na vida real. Você pode ver esses programas, tudo que tem violência, a gente começa a achar que é normal, cara. É isso, e os jogos de guerra fazem isso.
Desumaniza, né?
Exato, é pra anestesiar a gente, a violência é normal. E não é, cara. Ou não deveria ser, infelizmente, né?
Muito bem, Felipe! Seguinte, 50 Cent, Blood on the Sand aí, como eu falei, joguinho mais honesto do que aparenta ser. O Bruno perguntou se eu joguei. Recentemente joguei. Não joguei no Play 3, não joguei no meu Xbox, então... Ligue os pontos aí pra descobrir como é que eu joguei. E roda muito bem dessa forma como que eu joguei. Mas assim, como eu falei, é um jogo que ele é mais surpreendente do que ele é bom, assim, ótimo mesmo. Então vou dar 75 vidas aí também, acho que é uma nota honesta aí, igual que o Jurandir deu. Ser um nota 7, tá ligado? E não ser um nota 3. É. Porque nessa época tinha esses jogos ainda, né? Hoje em dia é difícil você achar um jogo numa publisher grande tão ruim assim, naquela época ainda existia. Inclusive o próprio Bulletproof lá do Play 2 é bem pior que esse aqui. Agora, Spec Ops The Line, cara, como eu falei, é um jogo que eu até acho que ele tem... A gente falou muito de gameplay, que não é lá essas coisas. Eu acho que ele tem ideias muito legais. Primeiro que ele é um jogo de tiro que é mais tático, uma coisa que a gente não tinha tanto naquela época, né? Você realmente dá instruções pros seus aliados e tal. E é um negócio... É uma parte do jogo que funciona bem. A gente, às vezes, fala de AIs aí, de companions que não são muito bons, às vezes, que passa correndo na sua frente, não faz nada... Esses aqui, cara, até que eles são muito úteis e, assim, eles tentam no máximo fazer com que esses caras de fato pareçam que são soldados de um exército aí, sabe? Então, eu acho que funciona bem isso. Como eu falei, tem uns momentos lá que você pode atirar em coisas do cenário pra criar situações diferentes. Por exemplo, tem horas lá que tem uns inimigos em cima no teto de vidro, assim, você atira no vidro pra eles caírem. Tem um negócio, como eu falei, de você criar umas nuvens de areia lá pra você se esconder. Eu acho que ele tem ideias legais. Mas realmente, no geral, cara, ele é um jogo de dar tiro e esconder na muretinha, assim, sabe? Mas as melhores ideias que ele tem são, com certeza, na forma com que ele apresenta personagens. Cara, os diálogos, putz, são muito, muito bons, assim. Como a gente falou, o personagem principal é o Nolan North. Os outros personagens também muito bem dublados aí. Performances muito boas. E essa forma com que ele apresenta o jogo, como eu falei, não só cutscenes e... cenas desse tipo, mas as próprias situações de gameplay que ele te bota pra contar essa história. Cara, é um negócio realmente que na época eu não lembro de ter jogado nada tão impactante assim, né? É até curioso que um ano depois teve o Last of Us, né? São jogos que eu joguei muito perto, eu não joguei o Spec Ops na época do lançamento, foi depois, mas foi uma época que os jogos de videogame, porque eu tava um pouco afastado de videogame nesse sentido, mas foi nessa época que jogos como o Spec Ops e depois o Last of Us me botaram numa outra visão de videogame mesmo naquela época, assim, junto com muitas coisas indies também da época e tal. Então ele foi um dos grandes responsáveis, assim, por eu levar a sério essa mídia de novo, né, porque naquela época. Então, cara, é um jogo fantástico, como eu falei, é uma pena que ele não seja tão celebrado, por mais que eu acho que nos últimos anos ele cada vez mais pessoas descobrem ele aí. Então eu espero que mais pessoas descubram o jogo e que quem já é fã tenha sentido... representado pra gente falar dele aqui, então eu vou dar aí 95 vidas, que eu acho que é uma nota bem honesta pra ele.
Muito bem, finalizamos nosso 2-pack especial. O próximo 2-pack é do Evandro, mas só daqui 10.
O ano que vem.
10 podcasts, tá muito longe. No meio do caminho tem um Notórios Indies, né? Que é do Evandro e do Bruno, inclusive.
manda indicações. Onde você quiser, Twitter, Instagram, o diabo, pra ver qual jogo a gente bota.
Jogos Indies. Indies. Fechamos, então? Fechamos? Deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Obviamente, a sua opinião é de extrema importância e relevância. Comente sobre todos os assuntos, né? Faça que nem o antigo MJ. Comente sobre todos os assuntos, né, que foram abordados aqui nesse podcast. Mas é isso. Fechamos. Vou falar isso de novo, hein? É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Jurandismo, tá?
É claro. Isso.